conseguiu usar um celular para gravar em vídeo os abusos cometidos pelo familiar. Diante das evidências, a delegada responsável pediu à justiça a prisão temporária do investigado. O pedido foi aceito e o homem foi preso. A Guarda Civil Municipal de Indaiatuba deteve neste domingo 6 pessoas por suspeita de soltura de balão em uma área de canavial, próxima do bairro Smart City. Um balão de aproximadamente 21 metros foi apreendido. A soltura de balões é considerada crime conforme a Lei de Crimes Ambientais. De acordo com a corporação, a Guarda Civil Municipal recebeu informações sobre pessoas que estariam soltando balões em um canavial. Ao chegarem no local apurado, os agentes visualizaram diversos veículos e se aproximaram, mas os suspeitos tentaram fugir. Foram realizados o acompanhamento e abordagem de 2 veículos. Neles foram encontrados um balão de 21 metros, 2 botijões de gás, um maçarico, além de estruturas utilizadas na montagem e soltura de balões. 5 pessoas foram detidas. Um carro em alta velocidade bateu em outro veículo na Avenida 9 de Julho, na madrugada de sexta-feira. No automóvel atingido estava um homem de 66 anos e sua mãe de 103 anos. A mulher foi levada ao hospital com ferimentos leves. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do carro que bateu nos idosos admitiu ter passado pelo cruzamento da rua Eduardo Tomanique enquanto o semáforo estava vermelho. Testemunhas relataram que outros 2 automóveis teriam passado pela avenida segundos antes, indicando uma possível disputa de racha. O jovem, de 23 anos, apresentava sinais de embriaguez quando foi abordado por agentes da Guarda Municipal. Ele foi levado ao plantão policial, acompanhado de seu advogado. A avaliação indicou o consumo de álcool e ele deve responder pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e participação em corrida em via pública. Um homem que estava foragido da justiça foi encontrado e preso em Jundiaí na última quinta-feira, dia 16. Os policiais militares, que realizaram a prisão do suspeito, também o acusaram de corrupção ativa por tentar subornar os agentes para não ser levado de jeito nenhum. Os antecedentes criminais do homem já o acusavam por tráfico de drogas, corrupção de menores e posse ilegal de arma de fogo. No momento da apreensão, ele apresentou um documento falso para não ser identificado. Os policiais receberam uma denúncia anônima do endereço do homem no Jardim Tamoio. Ao chegarem no local, o suspeito apresentou uma carteira de habilitação falsificada e ofereceu dinheiro aos policiais militares para que fosse liberado e esquecer o caso. Uma outra pessoa não identificada também tentou subornar os agentes por meio de uma ligação telefônica durante a ocorrência. 4 pessoas foram detidas na manhã do sábado após uma perseguição policial que terminou em acidente na Avenida Mackenzie, em Campinas. O grupo fugia da polícia militar após roubar dinheiro e joias de uma casa e fazer 3 reféns em Espírito Santo do Pinhal, interior paulista. Câmeras de monitoramento de uma rodovia registraram a fuga. O carro usado pelos suspeitos era roubado e usava a placa clonada. A partir dessa identificação, os policiais iniciaram um cerco que se estendeu do Espírito Santo do Pinhal até Campinas. A fuga acabou quando o veículo capotou no sentido bairro Centro, da Avenida Mackenzie. Os 4 suspeitos foram detidos no local do acidente. Com eles, a polícia apreendeu uma arma de fogo. A ocorrência mobilizou viaturas de resgate e o helicóptero Águia. Dois homens suspeitos de tráfico de drogas foram presos pela Polícia Militar no Jardim São Camilo, em Jundiaí. De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento, os militares avistaram os dois suspeitos em atitude suspeita. Um com uma sacola plástica e o outro com um rádio comunicador. Ao perceberem a presença da equipe policial, os homens tentaram fugir, mas foram alcançados e abordados. Com eles foi localizada uma sacola contendo drogas, R$ 326 em dinheiro, um celular e três rádios comunicadores. Os suspeitos admitiram participação no esquema de tráfico e ambos possuem antecedentes criminais pela prática. Uma adolescente procurada pela justiça foi apreendida pela Guarda Municipal de Cabreúva. A equipe fazia patrulhamento ali nas proximidades do Parque da Cidade, em Cabreúva, quando suspeitou da jovem e realizaram uma abordagem. Ela desacatou e ofendeu os agentes e precisou ser contida. Na delegacia foi constatado o mandado de prisão e apreensão em seu desfavor. A adolescente permaneceu à disposição da justiça. Um homem de 24 anos foi preso em flagrante após a morte do filho de 6 anos em Itapiranga, no interior do Amazonas. Segundo a Polícia Civil, o menino, identificado como Raelisson da Silva, foi atingido por uma faca que estava dentro de uma mochila usada pelo próprio pai durante um castigo no sábado. O rapaz apresentou versões diferentes sobre o ferimento. Primeiro, afirmou que a criança havia caído em cima da faca. Horas depois, aí ele pensou, falou para a polícia: eu atingi o filho com a mochila, e que não se lembrava de ter guardado duas facas dentro da mochila. A polícia pediu a conversão da prisão em flagrante preventiva. A criança chegou a ser levada para uma unidade hospitalar ali de Itapiranga, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A equipe médica acionou a polícia após identificar que o menino havia sofrido um ferimento causado por arma branca. De acordo com a Polícia Civil, o homem alegou inicialmente que o filho havia sofrido um acidente dentro de casa. Ele declarou que o menino caiu sobre a faca. Durante os trabalhos dos policiais, porém, aí o pai alterou o depoimento. Não caiu em cima da faca, não. Aí ele falou que eu decidi castigar o meu filho por desobediência e usar uma mochila para atingir ele. Comecei a bater ele com a mochila. Ainda segundo o relato apresentado pelo homem, ele esqueceu que as duas facas estavam dentro da mochila, duas facas usadas em uma pescaria no dia anterior, estavam guardadas na mochila. Ele afirmou que havia esquecido que as facas estavam dentro da bolsa. Uma das facas causou o ferimento nas costas do menino, segundo a versão informada pela polícia. As circunstâncias da morte ainda são investigadas. Aí o homem foi preso por agentes da 38ª Delegacia Interativa de Polícia de Itapiranga, com apoio da Polícia Militar do Amazonas. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. A delegacia pediu à justiça que a prisão seja convertida em preventiva. O investigado deverá passar por audiência de custódia e poderá ser transferido para uma unidade prisional em Itacoatiara, também no Amazonas. A investigação deverá confrontar os depoimentos com laudos e outros elementos reunidos no local. A polícia ainda não divulgou se havia registros anteriores de violência envolvendo a família. Um advogado de 35 anos é investigado por tentativa de homicídio com dolo eventual e embriaguez ao volante, após atropelar um motociclista de 66 anos e fugir sem prestar socorro na zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, durante a fuga, o doutor e o advogado passou novamente com o carro sobre a vítima, que permanece internada em estado grave. O suspeito foi identificado como Dr. Jefferson Nascimento Barros. De acordo com a investigação, o Dr. Jefferson ainda não se apresentou às autoridades e a polícia solicitou à justiça a prisão temporária do Dr. Jefferson. Segundo a investigação, o acidente ocorreu após o Dr. Jefferson Nascimento Barros realizar uma conversão proibida e atingir a motocicleta conduzida por Cid Baldassi Correia, de 66 anos. Testemunhas relataram que tentaram impedir a fuga do doutor. Ali, imagens gravadas logo após o acidente mostram a movimentação no local, mas o momento em que a vítima é atropelada pela segunda vez não foi divulgado pelo jornalismo do SBT. Ele voltou e passou por cima de novo da vítima. O jornalismo do SBT não mostrou devido à violência das cenas. Na delegacia, testemunhas afirmaram que o advogado apresentava sinais visíveis de embriaguez. Com base nos depoimentos e nas circunstâncias do caso, a Polícia Civil o indiciou por tentativa de homicídio com dolo eventual, entendimento aplicado quando o investigado assume o risco de provocar a morte. Segundo o delegado responsável pelo caso, a decisão de deixar o local sem prestar socorro reforça essa interpretação. No fim da tarde, um advogado que representa o próprio Dr. Jefferson Nascimento Barros, esse advogado compareceu à delegacia e afirmou que o cliente não havia ingerido bebida alcoólica, não. A defesa também alegou que ele deixou o local por ter sido ameaçado por pessoas que presenciaram um acidente. Ainda segundo o representante, Jefferson pretende se apresentar à polícia, mas isso ocorrerá em um momento oportuno. Um recém-nascido foi encontrado numa lixeira de um hospital em Sorocaba, no interior de São Paulo, segundo a Polícia Militar. A corporação informou que o bebê foi levado com vida ao conjunto hospitalar de Sorocaba. Bebê foi achado no banheiro feminino, no pronto-socorro de um hospital particular, na Vila Jardine, na zona oeste de Sorocaba. A Polícia Militar informou que recebeu um chamado pelo 190 e encontrou o recém-nascido jogado no lixo ali e depois já estava sob os cuidados médicos. O Hospital Evangélico de Sorocaba confirmou que sua equipe prestou os primeiros atendimentos ao bebê. Em nota, a unidade afirmou que o recém-nascido recebeu todos os cuidados de emergência necessários antes da transferência. A polícia agora investiga a suspeita de que o bebê seja filho de uma paciente menor de idade atendida no hospital. Familiares da jovem negaram que ela seja mãe e exames médicos serão solicitados para confirmar se ela é a mãe do bebê. Conselho tutelar e delegado de plantão foram acionados para registrar a ocorrência. Policiais levaram a possível mãe e os responsáveis pela jovem ao distrito policial. E a polícia agora investiga esse caso de um recém-nascido que foi encontrado jogado numa lixeira de um hospital em Sorocaba.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Anda, quero te dizer. você. E se não tivesse o chorar, melhor era tudo se acabar. Melhor era tudo se acabar.
Yeah.
CYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz. AM, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
O Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos anunciou uma nova onda de ataques contra o Irã na noite deste domingo, pelo nono dia consecutivo. Os ataques ocorrem após a morte de 3 militares americanos no conflito nos últimos dias. Segundo o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos, a ofensiva mira a força militar iraniana. Segundo o jornal The New York Times, os Estados Unidos iniciaram o envio de mais aviões de guerra para o Oriente Médio. Isso indica que o conflito pode se intensificar em breve. Essa escalada ocorre depois que 2 militares americanos morreram em um ataque do Irã a uma base dos Estados Unidos na Jordânia, disse o centro especializado no sábado, dia 18. As mortes teriam ocorrido na sexta-feira. Um deles é considerado desaparecido. No sábado, um terceiro militar morreu no norte do Iraque após detonação controlada de uma munição, de acordo com o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos. A munição vinha de um drone iraniano de ataque unidirecional abatido. Mais cedo no sábado, o líder supremo do Irã, Ayatollah Mojtaba Khamenei, fez um apelo à unidade nacional diante do retorno das agressões mútuas em Washington, entre Washington e Irã. Na sexta-feira à noite, a Guarda Revolucionária afirmou ter destruído ao menos 2 caças americanos e outras 3 aeronaves durante um ataque com mísseis e drones contra a base americana de Al-Arzak, na Jordânia. Segundo o jornal The New York Times, o ataque à Jordânia danificou vários helicópteros das Forças Armadas dos Estados Unidos, incluindo modelos de combate como os Black Hawks. Desde o início da guerra, 16 militares dos Estados Unidos foram mortos, mais de 430 ficaram feridos.
O tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil aumentou a pressão para que o governo brasileiro adote uma resposta comercial. Entre as possibilidades está o uso da Lei da Reciprocidade Econômica, que permite ao país aplicar medidas contra nações que prejudiquem produtos, empresas ou interesses brasileiros. Quem explica como essa lei pode ser aplicada é o economista Daniel Arruda.
Ele pode retaliar por meio de tarifas, com o objetivo de atingir setores estratégicos da economia americana. Uma outra situação que eu acredito que vai ser mais plausível para esse momento, ações multilaterais no âmbito da Organização Mundial do Comércio, visando contestar, visando expor o governo americano. Só que como o governo Trump cada vez mais tem demonstrado o seu desrespeito ao multilateralismo, ao direito internacional, ao direito comunitário, essas medidas não vão ter grande eco. E uma terceira medida que o governo brasileiro pode utilizar no bojo da lei de reciprocidade é a revisão de isenções comerciais. Ou seja, o país pode rever acordos bilaterais que beneficiem a economia americana.
Para o economista, uma guerra comercial acaba prejudicando todos os países envolvidos.
Não tem como um país aplicar uma sanção e não ter uma outra reação por parte da outra nação. E o que nós vamos observar? Um jogo onde ninguém ganha. Porque todas as nações vão ter diminuído os seus níveis de bem-estar, vão aumentar o preço das suas importações. Isso pode, dependendo da forma como isso se alastrar, também cada vez mais impactar nos níveis de emprego e geração de renda.
Daniel Arruda complementa que o país precisa agir para manter sua imagem de soberania forte internacionalmente.
Não fazer nada é a pior alternativa que o governo brasileiro tem neste momento. O governo brasileiro não fazendo nada, ele se coloca no cenário internacional como um anão diplomático, como um país que aceita de maneira subserviente todas as medidas imperialistas e colonialistas do governo norte-americano, que, lamentavelmente, tem desrespeitado os tratados internacionais, tem desrespeitado o multilateralismo e tem feito cada vez mais conflitos que podem cada vez mais ter efeitos deletérios no âmbito do comércio internacional, no âmbito da diplomacia e da civilidade entre as nações.
A lei da reciprocidade determina que qualquer contramedida seja proporcional ao prejuízo causado e considere os impactos sobre a economia brasileira. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Ivison Gomes.
A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro descartou a possibilidade de integrar a chapa do ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, como candidata a vice-presidente nas eleições de 2026. Em resposta via redes sociais, Michele Bolsonaro rebateu as declarações de Zema, que havia cogitado seu nome por ela ser ficha limpa. A ex-primeira-dama afirmou que a proposta não pode sequer ser cogitada, lembrando que o PL, seu partido, participará da disputa com outro pré-candidato, seu enteado e senador Flávio Bolsonaro. Michele esclareceu que ainda não definiu se será candidata a algum cargo em 2026, inclusive ao Senado. Ela enfatizou que sua grande prioridade no momento atual é cuidar do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele cumpre prisão domiciliar humanitária em decorrência de diversas comorbidades que afetam desde o sistema digestivo até o sistema nervoso.
O novo Desenrola Brasil está no ar. O programa foi lançado pelo governo federal em parceria com os bancos para ajudar o brasileiro a renegociar dívidas e sair da inadimplência. Ele oferece descontos e condições especiais de pagamento para dívidas contraídas até 31 de janeiro de 2026 e que tenham entre 90 dias e 2 anos de atraso. Entram nessa lista dívidas como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, por exemplo. Para aproveitar essa oportunidade, a Mauri Oliva, diretor executivo de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação na Febraban, traz algumas dicas de como se organizar antes de negociar.
O novo Desenrola Brasil é uma oportunidade para o consumidor que possui dívidas em atraso negociar com condições especiais. Mas antes de negociar, é preciso se organizar. Primeiro de tudo, liste todas as suas dívidas. Anote os valores, taxas de juros, prazos e as instituições a qual você deve. Depois, priorize as dívidas mais caras, como o rotativo do cartão de crédito e cheque especial, que estão no novo Desenrola. São as que têm juros mais altos e por isso devem ser tratadas primeiro. E antes de fechar qualquer acordo, verifique se a parcela cabe no seu orçamento. Além disso, vale revisar as despesas do mês para entender onde é possível enxugar gastos, economizar e ganhar fôlego para quitar as dívidas. E na hora da negociação, não tenha receio de tirar as dúvidas e pensar com calma. O importante é que o acordo seja sustentável para você.
Quem está tentando renegociar as dívidas também precisa redobrar a atenção contra possíveis golpes, alerta o especialista.
Golpistas têm usado o nome do novo Desenrola para tentar capturar dados pessoais ou tirar dinheiro das pessoas interessadas em negociar as dívidas. Por isso, sempre busque os canais oficiais do seu banco para renegociar. E não clique em links recebidos pelo WhatsApp, redes sociais, SMS ou até pelo e-mail. E nunca compartilhe seus dados pessoais e suas senhas. Também desconfie dos pedidos de pagamento antecipado para ter um desconto maior. O novo Desenrola possui regras definidas para renegociação. Fique atento para não cair em golpes.
Vale lembrar que para aproveitar as condições especiais, quem renegociar no novo Desenrola Brasil terá o CPF bloqueado em casas de apostas por 12 meses. O objetivo é evitar que as pessoas continuem se endividando por causa de apostas online. Locução e produção, Karina Chagas. Edição de áudio, Mário Melo.
Pelo menos 6 pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas após 2 terremotos atingirem o Peru Na noite de sábado, dia 18, a informação foi divulgada neste domingo, dia 19. Dezenas de residências ficaram destruídas ou tiveram sua infraestrutura danificada nas áreas afetadas, informou neste domingo o chefe da Defesa Civil. Mais cedo, o governo peruano informou que mobilizou mais de 300 agentes para atuar nas áreas atingidas. Os tremores de magnitude 5,1 e 3,7 ocorreram na noite de sábado na província de Chupaca, no distrito de Junín, cerca de 300 quilômetros a leste de Lima, informou o Centro Sismológico Nacional por meio de uma mensagem no X. O primeiro terremoto teve profundidade de 24 quilômetros e o segundo de 18 quilômetros, precisou o Centro Sismológico. Mais de 250 policiais e mais de 50 bombeiros, além de 10 viaturas, participaram das operações de busca, resgate e assistência à população. De acordo com o Ministério do Interior, as equipes seguem realizando remoção de escombros, evacuação de moradores, atendimento pré-hospitalar e apoio às comunidades afetadas. O chefe do INDECE, Luiz Vasques, informou que 48 casas foram destruídas e outras 18 sofreram danos estruturais, deixando cerca de 300 pessoas afetadas. Segundo ele, as famílias estão recebendo barracas para se abrigar, já que muitas das moradias na província de Chupaca são de construção simples. Vasques afirmou ainda que equipes de emergência e bombeiros chegaram às áreas atingidas durante a madrugada para remover os escombros. As autoridades não descartam a possibilidade de haver outras vítimas.
O excesso de confiança dos motoristas pode ser um perigo nas estradas. O Brasil está entre os países com maior risco de acidentes no trânsito. Um novo estudo global, intitulado Safety in Motion, Driving Trust in Modern Mobility, em português, Segurança em Movimento, Promovendo Confiança na Mobilidade Moderna, realizado pela Economist Enterprise em Londres, com apoio da fornecedora italiana de tecnologia de freios, Brembo, revela uma grande discrepância entre a percepção de segurança dos motoristas e a avaliação dos especialistas em segurança viária. A nossa correspondente em Roma, Gina Marques, tem mais detalhes. Olá, Gina, o que diz esse estudo?
O estudo revela que 9 em cada 10 motoristas afirmam que se sentem seguros em seus deslocamentos diários. Contudo, menos da metade dos especialistas em segurança viária compartilha essa percepção. Segundo especialistas, essa lacuna de 45 pontos percentuais entre a percepção e a realidade pode comprometer os esforços para reduzir as vítimas de acidentes de trânsito. Todos os anos, quase 1 milhão e 200 mil pessoas morrem em acidentes no mundo. O paradoxo é que a pesquisa mostra é que nos países onde os motoristas se sentem mais seguros são aqueles com estradas mais perigosas. Para elaborar o relatório, foram ouvidas mais de 6.100 pessoas, entre elas mais de 1.000 especialistas do setor de transportes no Brasil, China, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido e Estados Unidos, que juntos correspondem por cerca de 75% da produção global de veículos.
E como o Brasil e países emergentes estão posicionados nesse estudo?
Nota-se que a defasagem entre a percepção e realidade é particularmente acentuada nos mercados de automóveis emergentes como o Brasil, China e Índia. Nesses países, 94% dos motoristas afirmam sentir-se seguros, apesar da taxa de mortalidade no trânsito estar em torno a 16 mortos a cada 100 mil habitantes, praticamente o dobro da média do estudo. Por outro lado, apenas 18% dos especialistas mostram confiança elevada na segurança dos sistemas de mobilidade brasileiro, chinês e indiano. Segundo Pratima Singh, responsável por esta pesquisa da Economist Enterprise, no Brasil, na China e na Índia, a confiança do público cresceu acompanhando um processo acelerado e visível de modernização, com novas estruturas, veículos mais inteligentes e tecnologias mais avançadas. Mas essa confiança evoluiu mais rapidamente do que os indicadores reais de segurança. Quando as pessoas acreditam que os sistemas são mais seguros do que realmente são, tendem a não manter o nível de atenção necessário para preservar sua segurança nas vias.
Gina, a pesquisa também detalha a percepção de segurança de diferentes grupos, né, de acordo com a renda e a faixa etária.
Sim, motoristas de baixa renda têm quase o dobro de probabilidade de relatar baixa ou moderada confiança na segurança dos seus deslocamentos diários em comparação com pessoas de renda média e alta. Entre as gerações, os millennials, nascidos entre 1980 e 1996, são os mais confiantes, enquanto a geração Z, que são aqueles nascidos entre 1997 e 2012, e os baby boomers, aqueles que nasceram entre 1945 e 1964, demonstram maior ceticismo, ou seja, afirmam ter baixa ou moderada confiança em sua segurança no dia a dia.
Da Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Luísa Ramos.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitão. Tex PM ou G, Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram Restaurante Buona.
G2G Internet Fibra, aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já, 11 4159 9120. Vem para G2G.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar.
folha qualquer eu desenho um navio de partida. Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso num círculo eu faço um mundo que descolorirá.
Falou, Tim Maia. Vamos que vamos. Pneu furo, set farol, set farol. Se alguém ligou, set farol, set farol. Se alguém ligou, minha senhora. Se alguém chamou e foi embora. Pneu furo, set farol, set farol. Se alguém ligou, set farol, set farol. Se alguém ligou, minha senhora. Se alguém ligou e foi embora.
Você pode se encontrar.
Não.
Você deve se ajudar.
É.
E viver tranquilamente, sentindo um disposto.
Pneu furo, acerta farol, acerta farol. Se alguém ligou, acerta farol, acerta farol. Se alguém ligou, minha senhora. Se alguém amou e foi embora. Pneu furo, acerta farol, acerta farol. Alguém ligou, acerta farol, acerta farol. Se alguém ligou, minha senhora. Se alguém amou e foi embora.
ZYK 523, Rádio Cidade, Jundiaí Limitada, 730 kHz, AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade, Jundiaí. Informação total.
Desde sexta-feira, dia 17, diversas cidades do Rio Grande do Sul estão em estado de alerta para tempestades com queda de granizo e rajadas de vento intensas que passaram dos 90 quilômetros por hora, segundo boletins da Defesa Civil do Estado. A região já estava sob previsão de uma sequência de temporais, um cenário que reflete a influência do El Niño, somada à combinação de uma área de baixa pressão, uma frente fria e o transporte de umidade favorecido pelo próprio fenômeno. No sábado, dia 18, as rajadas de vento chegaram a 97 km por hora em Santa Vitória do Palmar, seguidos de Aceguá, com rajadas de até 82 km por hora. Erval, 78,8 km por hora. E Santa Maria, com ventos de 70 km por hora. Neste domingo, A velocidade dos ventos reduziu em todas as cidades. Ainda segundo informações da Defesa Civil, 10 pessoas estão desalojadas nas cidades de Cerro Branco 2, Alegrete 5 e São Borja 3. Mais de 20 cidades reportaram danos que incluem quedas de telhados e árvores, além de desabastecimento de energia elétrica e água.
A semana começa com um tempo firme no sudeste do Brasil, assim como nos últimos dias, a atuação de uma massa de ar seco garante a presença do sol ao longo do dia, dias bem ensolarados até pelo menos a quinta-feira nos estados do sudeste do país. Muita atenção para os baixos índices de umidade relativa do ar, principalmente no período da tarde, interior de São Paulo, Minas Gerais. Devemos ter alta concentração de poluentes na atmosfera, principalmente em grandes centros urbanos, como é o caso das grandes capitais, né? Belo Horizonte, capital paulista, grandes cidades também como Campinas, Bauru, são áreas que podem ter uma concentração de poluentes mais elevada ao longo desta semana. Atenção também para o alto risco de queimadas no norte do estado de São Paulo e no interior de Minas Gerais. Esse tempo mais seco e as temperaturas elevadas da tarde acabam favorecendo aí o surgimento de focos de incêndio. Nesta época do ano é algo bem comum e há possibilidade para que novos focos ocorram ao longo dos próximos dias. É somente a partir de quinta-feira que uma frente fria que está lá na região sul do Brasil consegue avançar para o sudeste do país e acaba mudando o tempo em São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais. Não avança tanto, não é uma frente fria que deve avançar muito, né? Diferente da última que passou pelo sudeste do país, esta agora desvia para o oceano na altura do Rio de Janeiro, mas já ajuda a mudar o tempo e melhorar a qualidade do ar. Traz um pouco de umidade, traz até uma possibilidade de chuvas isoladas entre quinta e sexta-feira. No sábado também podemos ter algumas chuvas pontuais em São Paulo e a partir do domingo voltamos com uma condição de tempo firme, mas a temperatura deve cair um pouco após a passagem da frente fria. Maria Clara Sasaki, da Tempo Ok Meteorologia, em parceria com a agência Rádio Web.
Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou alerta para risco elevado de incêndios e queimadas nas regiões central, oeste e leste do estado. Segundo os dados divulgados, toda a área a partir de Piracicaba está em alerta até quarta-feira, dia 21, com a região norte entre Barretos e Araçatuba em situação de risco extremo no dia 21. A região segue em situação de seca moderada ou leve desde fevereiro de 2024, segundo o monitor das secas da Agência Nacional de Águas. A pior situação ocorreu em 2024, quando a região norte paulista teve registro de queimadas extensas na região de lavouras de cana-de-açúcar. Na ocasião, também esteve presente o fenômeno meteorológico El Niño, com menos intensidade do que a esperada para esse ano. No ano anterior, foram registrados incêndios em parques estaduais e regiões de áreas de proteção ambiental, mas um plano robusto de prevenção e combate a incêndios florestais impediu impactos maiores nos últimos anos. O abastecimento urbano também preocupa. Nos últimos 10 anos, as cidades do interior